Nos filmes de ficção científica, humanos fazem viagens pelo espaço para habitar outros planetas depois que a Terra fica inviável para a vida.
É, mas por que não buscar recursos renováveis no espaço para evitar o colapso do nosso planeta?
Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na última segunda-feira, nós vamos conversar sobre o assunto com Euclides Schuma, engenheiro e membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Euclides, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, e um bom dia a todos os ouvintes.
Euclides, nós já aproveitamos de forma bem limitada um recurso que vem do espaço, que é a energia solar, para produzir eletricidade. Mas a ideia de explorar recursos renováveis do espaço é mais ousada. Como é que seria essa exploração?
Olha, Gisele, a exploração consistiria em você, né, enviar uma nave para outros, né, planetas ou mesmo asteroides, né, astros, né, em geral, de modo autônomo, né, como se, com um robô, né, onde ele pode explorar, né, fazer a mineração, por exemplo, do recurso e depois voltar para o planeta Terra.
Certo, Euclides. E seria possível, então, superar barreiras tecnológicas e econômicas para fazer esse tipo de exploração?
Raquel, tudo depende da escala, né, e da necessidade também, né? Estamos vendo um momento agora de mudanças climáticas, né, que está influenciando bastante aí, né, o nosso dia a dia. E se tudo, né, se tomarmos aí medidas, né, para resolver isso, vai tende a piorar a situação, né? Aí o recurso econômico é da humanidade, né, para poder fazer toda essa logística, né, de exploração. Em relação à tecnologia, olha, muito está sendo desenvolvido já nessa área, né, de exploração espacial. Recentemente agora já estão lançando aí centenas de satélites de órbita baixa para cobrir todo o planeta aí, Terra com internet, né, de banda larga. E o próximo passo aí é fazer uma colônia, né, digamos assim, na Lua, né, um ponto, né, de transferência ali, né, de logística, para depois então ir para outros astros.
Euclides, quando você fala nessa questão aí de superar as barreiras econômicas, principalmente, eu lembro de dois dos empresários mais ricos do planeta que têm uma fixação nessa questão da exploração do espaço. Um é o Jeff Bezos, dono da Amazon, que tem inclusive uma empresa de exploração espacial, e o outro é o atual mais rico do mundo, que é o Elon Musk, dono da Tesla e também da SpaceX, que também já faz a exploração do espaço através das suas cápsulas, da Dragon, que vai sempre para o espaço. E é uma coisa que anteriormente muita gente até desconfiava que seria possível fazer isso de forma privada, já que era a NASA que fazia isso e outras empresas governamentais. Pelo menos a ideia de que os homens mais ricos do mundo pensam nisso de uma forma até obsessiva. No caso do Elon Musk, ele diz claramente que vai explorar Marte. E a NASA também planeja uma missão tripulada para Marte nas próximas décadas. Marte seria essa primeira etapa das explorações dos recursos espaciais?
Olha, sim, Marte é um bom alvo, né? Porque o ser humano já chegou de modo indireto, né, através de sondas, né, inclusive, para Marte, né? Então, temos já a tecnologia para isso, né? O que falta agora, claro, é evoluir essa tecnologia para tornar ela economicamente viável, né? Mas está tudo caminhando nesse sentido, né? Quando você faz, esse lançamento aí de centenas de satélites de baixa órbita, né, requer uma logística muito avançada, inclusive, isso requer muita tecnologia, E é um, digamos assim, é um degrau, né, na escada aí para exploração espacial. Então, provavelmente vamos fazer aí uma base na Lua, né, como eu já disse, inclusive para tornar aí tudo mais, a reentrada, né, na atmosfera mais segura, né, e também mais econômica, né. Então seria assim, uma pré-fábrica, né, na Lua, né, para fazer a seleção ali já do minério, né, que nos interessa mais, para mandar para a Terra, né. Talvez seja esse a primeira etapa, né, e depois Marte e outros astros aí. Assim caminha, né, o desejo da humanidade, né, e é também a necessidade, né, para poder, a população aqui na Terra cresce, continua crescendo, e isso, né, exerce uma certa pressão sobre todo o ecossistema, né, principalmente com o estilo de vida que hoje nós temos, né, pelo menos aqui no Ocidente, e que todos anseiam, né, por esse estilo de vida. Então você tem que buscar recursos, né, em outros planetas para diminuir a pressão sobre o planeta Terra, para a gente poder continuar aqui na nossa esfera azul, né? Como diria o Carl Sagan.
Certo, Euclides. E daria para arriscar, então, quando seria viável essa exploração dos recursos do espaço?
Olha, nós lá do I3E, né, temos um roadmap, né, de tecnologias, né, e isso daí está, digamos assim, é uma estimativa mesmo, não tem assim, olha, uma data fechada, mas espera-se que com a evolução tecnológica que temos hoje, por volta de 2050, isso seja possível.
Ok, então. Euclides, muito obrigado pelas suas informações aqui. Para a gente, sem dúvida que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente fica imaginando aqui que até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, isso estava realmente no ramo da ficção científica. A gente lembra dos desenhos animados, lembra dos Jetsons, e de repente isso está se caminhando para um futuro muito breve. Você falou em 2050, a gente está falando aí o quê? De 30 anos, pouco menos de 30 anos, para que recursos sejam explorados de uma forma que a gente anteriormente só pensava nos livros de ficção científica. Boa demais a sua entrevista. Obrigado, Euclides. Um abraço.
Muito obrigado, Gisiel e Raquel, pela oportunidade. Um grande abraço a todos, né? E aos ouvintes também.